podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Deputado João Paulo, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso estúdio.
Primeiro eu quero dar meu bom dia a todas as queridas e os queridos ouvintes. Aí vou começar aqui pela companheira Betânia, bom dia para você aqui.
Bom dia, deputado.
Sempre presente lá na plenária da Assembleia Legislativa, inclusive senti sua falta hoje lá.
Hoje, deputado?
Hoje é, hoje quintou. Hoje quintou, aqui a entrevista
a
quintando. É só isopor, cortiça.
O quê?
É, nada de quintura hoje, é. Viu? Hoje quintou.
Coisa leve.
E mais esse reforço aqui que é o Bartô e o Patrick.
Isso.
Que tem nome de craque de jogador do esporte.
Estão dando suporte aqui à nossa transmissão no YouTube. Muito bem. Seja bem-vindo, viu, deputado? Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. E não tem esse negócio de isopor, pipoca e não sei o que, não.
Leve, não, ainda não?
Não, não. Isso a gente deixa pro sábado, porque nem na sexta aqui.
Aqui do pescoço para baixo é canela, né? Como a gente dizia quando menino.
Obrigada, deputado, por ter aceitado o nosso convite.
Eu divulguei agora há pouco o resultado de uma pesquisa, né, Genial Quest, divulgada hoje, que diz o seguinte, deputado João Paulo: em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, a aprovação do governo Lula é maior que a votação recebida em 2022. Um comparativo, justamente, Lula com Lula. E aí, justamente, apresentando a melhoria. É fruto, justamente, desse um ano e meio, praticamente, aí de trabalho, é isso?
Veja bem, e esse esforço do presidente Lula, que tem melhorado muito em alguns estados a sua avaliação, ele se dá justamente só pela retomada do que passou o Brasil, né? Da negação da ciência, da negação da vacina, da negação da educação. É só a retomada. E quando o governo se organizar financeiramente mais, porque deixaram o país arrasado, se organizar mais financeiramente, mas mesmo assim já tem conquistas do salário mínimo, geração do emprego, respeito internacional do Brasil. Então, eu acho que já isso já dá uma melhora substantiva na aprovação. Agora, é lógico que sempre o povo quer novidade, 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 e acho que as novidades, a primeira novidade é resgatar o que foi perdido, né? E depois projetos novos. Eu acho que há um esforço do presidente Lula de retomar a economia, gerar emprego, devolver a renda ao trabalhador com aumento do salário mínimo, aumento da renda do trabalhador brasileiro. Isso aquece o consumo, gerando mais emprego na indústria, no comércio. Então, as perspectivas de melhora e de esperança voltou com o nosso presidente Lula.
Uhum. E até foi uma definição do próprio Partido dos Trabalhadores no final do ano passado, início desse ano, dizia assim: olha, tem que dizer quem é o pai da matéria, né? Porque tinha muito de governadores, enfim, se apresentar, mas com recursos federais. Então foi definido naquela época, não foi, João Paulo?
Eu acho que aqui a governadora Raquel Lira vem cumprindo um papel muito importante, reconhecendo o esforço do presidente Lula em ajudar Pernambuco, tanto prova que ela tem estado presente nos eventos do presidente Lula, né, com destaque para ela. A porta dos ministérios do governo do PT estão abertos para Pernambuco, para a governadora Raquel Lira. Seus secretários são sempre muito bem tratados pelos nossos ministros. E acredito que essa parceria é muito boa, não é? Eu sempre lembro aqui que, por mais polêmica que nós tivemos nas eleições, a minha parceria com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, né? Acho uma pena hoje o atual prefeito não ter esse entendimento com a governadora do estado, não é? Estamos vendo, e a minha preocupação, inclusive eu solicitei uma audiência pública para discutir o Festival Inverno de Garanhuns, que é um evento do estado, o governo da cidade evocou para sua responsabilidade o evento. Eu fico me perguntando o que será do Festival do Inverno de Garanhuns, que todos nós amamos, curtimos, sem a presença do Estado. É uma questão muito preocupante. Então, então acho que esse diálogo, eu sempre lembro de Roger Garraldi, quando ele escreveu em seu livro Do Anátema ao Diálogo, e onde ele propõe justamente num período de tanto antagonismo entre cristãos e comunistas, ele, no seu livro, ele propõe um diálogo entre cristãos e comunistas, entendendo que há uma área de interseção muito grande, que é a preocupação com o bem comum, a distribuição da riqueza, etc. E, então, esse diálogo é fundamental para o sucesso de governo. Espero que a gente não tenha um clima e se tenha o efeito Robertão.
E o que é o efeito Robertão?
Roberto Jefferson, não.
Não,
Robertão, quem é Robertão?
Foi efeito Robertão. Foi minha eleição em 2000.
De Roberto Magalhães.
De Roberto Magalhães, que estava com a cadeira pronta lá, esperando ele, né? Então, parece ser um clima assim na cidade, né? O super Robertão.
Mas o senhor acredita... Ai, Jota, já vou...
Já, fique à vontade.
Mas o senhor acredita que existe essa possibilidade de a cadeira ficar vazia para o nosso atual Robertão, não? De ser ocupada por outro?
Eu acredito o seguinte, veja bem. Já dizia minha mãe que política, né? Naquela época, como minha mãe acreditava que existia Satanás...
Sim.
Ela dizia que a política era a arte de Satanás. Então, na política, tudo é possível. Como na minha eleição, em 2000, era dado como líquido e certo. Roberto Magalhães, à época, tinha uma aprovação de mais de 72% e perdeu a eleição, né? Então, eu acho que a gente tem que baixar a bola, ser humilde. Acho que o tratamento ao PT não está sendo um tratamento justo com o PT, respeitoso, por mais que eu considere que o PT tenha cometido também erros, inclusive erros na forma como se deu esse processo de indicação da vice. Eu acho um erro e tenho o direito, porque a crítica para mim sempre foi um instrumento importante científico de trabalho, né? Considero que foi um erro, tanto prova que eu dei uma matéria dizendo que eu achava, na minha avaliação política, não quer dizer que vai acontecer, é uma avaliação que eu tenho um direito democrático de ter. Eu achava que o PT não ia ter a vice, até porque discussão para vice não se faz da forma como nós vemos conduzindo aqui em Recife. E o nosso presidente do PT municipal dava uma entrevista dizendo que em tese o PT estaria certo, porque o atual prefeito, que ele já prevê ter uma bola de cristal, vai ser candidato em 2026 e vai precisar do PT. Então, não tem nada certo, não se resolveu nem em 2024 agora, a eleição municipal, quanto mais 2026. Questões de como vai estar o governo Lula, não é? Não sabemos ainda, estamos torcendo, estamos trabalhando para que continue o sucesso dos governos do PT. Não sabemos como é que vai estar, se o prefeito vai se reeleger ou não, com que percentual ele vai se eleger, porque o que se coloca agora não é uma questão de se reeleger, porque todo mundo está dando como certo a reeleição dele, mas com que percentual? Será que ele superará a reeleição que eu tive, né, dos votos aqui, na minha reeleição para prefeito, no primeiro turno? Será que terá o mesmo percentual? Será que vai ser a referência nacional dos votos? Tudo isso tem um peso político. E a outra questão é como estará a governadora Raquel Lira, que é uma peça fundamental, né? No mínimo nas pesquisas já que apontam lá em Caruaru, no mínimo a pesquisa que eu vi, já aponta o candidato dela como um favorito lá, né? Então, eu acho que o PT, eu acho que teve uma reunião ontem à tarde, no mínimo a informação que eu tive, o PT Municipal de Recife, e já aponta agora que vai conversar com o prefeito sem indicar nome para vice.
Então, é, eu acho, possibilidade, né?
Então, eu acho que isso é a posição que deveria ter sido adotada desde o início. O PT até poderia propor um nome como pré-candidato. Como eu sei que há uma aliança nacional, não sou ingênuo, nem tenho a consciência ingênua. Não acho, não considero que tenha consciência ingênua. As minhas bases da formulação das críticas vai com muito conteúdo, que eu analiso assim. Então, como eu acho que há uma relação grande do PT nacional, do presidente Lula, com o PSB, então seria muito difícil você apostar numa divisão. Mas a composição poderia se dar numa outra correlação de forças políticas, né? Então, nós já tivemos aquela dificuldade que foi participar do governo Paulo Câmara e depois propor a vice. Queríamos ser, colocar candidato para governador, né? Agora, o PT aceitou participar da prefeitura da cidade, né? Já querendo a vice. Então, eu acho que esse método foi equivocado, mas tem tempo ainda, eu acho que essa posição foi acertada do PT.
Essa posição acertada,
essa posição,
a de rever, né?
De rever, não vamos indicar nome. Se houver o desejo do prefeito e entender que politicamente, para o seu projeto político e do partido, o PT seja importante ganhar, e então ele vai escolher o PT. Mas se fala a boca de miúda que ele nem precisa nem quer. Então, se ele nem precisa nem quer, então o PT não vai para vice. E isso eu fiz uma avaliação aqui há um ano atrás, onde eu dizia que o PT possivelmente irá apoiar sem a indicação do vice. Não é? Isso não quer dizer que eu não esteja torcendo para que não tenha vice. É lógico que um parte de vice é importante. Não é? Mas acho que agora essa coisa consertou-se.
Ontem eu falei com o Cirilo, que é o presidente municipal do PT, Jota, uhum, que esteve aqui com a gente, né?
Isso.
E ele falou que antes essa é uma possibilidade de se negociar, mesmo sem nomes em discussão. Mas existe também uma outra hipótese, que é só levar um nome em vez de dois. Isso diante do cenário que o prefeito já colocou, né? O senhor acha, o que o senhor chamou de desrespeitoso do prefeito com o PT? A colocação de outros quatro nomes, é isso, do secretariado, ou o quê?
Não, eu acho que o PT tem errado, né? Acho que esse diálogo que deve haver, a discussão do papel da vice, né? Ele tem que ser feito de forma tranquila e muitas vezes até de forma muito reservada, não é? Então, eu acho que essa falta de clareza, quer dizer, diz que hoje tem um artigo, inclusive, no blog dela, acho que eu achei muito interessante a reflexão política. Eu mesmo gostei, inclusive falei na tribuna que eu achei muito interessante o blog de Terezinha Nunes. Eu acho que a reflexão que ela fez foi muito boa, de conteúdo, fazendo uma visão detalhada. E acho que ali ela sintetiza tudo o que eu penso do que foi a relação do PSB com o PT. Acho que ela sintetiza muito bem. Eu acho que pela força que o partido tem, veja bem, nós temos dois senadores, nós temos o presidente da República, entendeu? Então, acho que deveria haver uma relação bastante diferenciada em relação ao tratamento do partido.
Sim, mas o que é? O tratamento está ruim, é?
Eu acho que está. Tem muitas reclamações, né, do partido da forma como participa da gestão, do papel dos nossos secretários, etc. Mas isso aí é lógico que é uma coisa mais interna, né? Então, acho que nesse sentido, e outros tratamentos foram dados, sem deixar de reconhecer que a conjuntura nos levou, mesmo o PSB, sua bancada de 25 deputados, todos os deputados federais do PT votaram no impeachment de Dilma. Uhum. Né?
Isso.
E nós votamos e apoiamos em Danilo para governador do estado. Eu acho que isso não foi acompanhado pela base do partido, a militância do partido. Os quadros, sim, defenderam, na sua grande maioria, ou quase totalidade, defenderam a posição encaminhada para o partido. Qual o perigo que eu acho que corre aqui? Se não for conduzido de uma forma que convença a nossa base militante, possivelmente vamos apoiar o prefeito e não vai ter uma resposta à altura da base que esteja convencida politicamente em votar. Então vai ser uma coisa mais de cúpulas partidárias do que um envolvimento emocional da nossa base. Por exemplo, como é que o PT está avaliando a entrega dos parques à iniciativa privada, como o Parque Dona Lindu, que tem o nome da mãe do presidente, o Parque da Jaqueira, Santana, né?
Está falando em concessão,
como
né,
é que tá? Sim, concessão. Como é que tá, vai discutir essa participação da iniciativa privada na saúde e educação? Então, são questões que não estão sendo levantadas pelo partido enquanto direção, mas que está aflorado na nossa base sindical e na base da sociedade militante do PT, né? Então, eu coloco isso muito claro, sem só reconhecendo a realidade, né? Talvez citando aqui Luiz de Camões, quando dizia: metido, tem a mão na consciência, que não se fala senão verdade pura, que me inspirou a vida e experiência. Então, eu acho que o quadro é esse, né? E é lógico que você tem um impacto aqui, não é? Porque como a governadora do estado também não tem tido um processo de polarização e meus votos têm sido um voto muito da minha consciência política e de ex-gestor, como se deu agora nas faixas salariais, porque eu acho que nas faixas salariais dos militares, ela já estava em vigor há 7 anos, que foi feito pelo governo passado, o governo Paulo Câmara, teve o apoio, foi aprovado pela Assembleia, sancionado. E, segundo os cálculos governamentais, se esse reajuste fosse dado agora total, o governo ficaria sem margem, por conta da lei de responsabilidade fiscal, de garantir nenhum reajuste para o conjunto das outras categorias, inclusive a da Polícia Civil. Polícia Civil, médicos, enfermeiros, professores, técnicos, professores e tal. Então, eu lá votei, não é? Ali, para mim, não era um voto de oposição ou situação. Para mim, era um voto em cima de minha, que eu considero minha coerência, que pode não ser a coerência de outros. Então, eu votei pela reconhecendo o parecer da deputada Débora Almeida. Né? Mas a gente não vai falar de cannabis, não é?
Vamos falar de cannabis, mas antes a gente tem umas outras questões.
Mas tem pergunta ainda?
Muitas.
Por exemplo, voltando um pouco ao prefeito, quando o prefeito filia 4 secretários de sua extrema confiança, considerados de extrema confiança, o senhor acha que ele está sinalizando para o PT que o PT está fora da vice?
De forma nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu acho que um nível de movimento que se dá a partir de um processo de se aproveitar a janela, esses movimentos são de formas gerais. Eu, na verdade, não fiz essa leitura, né? Porque muitas vezes a gente vivia momentos como esse. Não sei se porque vocês eram muito crianças, não lembro, mas no governo Brizola,
obrigado,
a gente dizia que
obrigado,
que Brizola ligava a seta para a esquerda e virava para a direita, né? Então isso pode ter sido um movimento do prefeito para confundir. Você veja que confundiu muita gente. Está todo mundo levantando essa lebre que o prefeito estava propondo. Eu não vi isso, não. Isso, no mínimo, para o que eu conheço, né, de estratégia eleitoral, de estratégia política, né, na verdade, esse movimento pode até significar isso, mas eu acredito que não. Eu não acredito que seja. Eu acho que ele não daria dicas tão evidentes para onde ele vai, né? Então, por quê? Que sentido ele teria de fazer movimento? Todo mundo iria identificar que iria. Eu acho que talvez o movimento mais claro que da minha leitura é que o PT não terá vice. Não digo que é impossível, mas eu acho que esse é o movimento que se faz muito mais claro de que o movimento da mudança de secretário, que esse secretário venha compor a vice dele. Não digo que não seja, mas eu acho muito difícil. Isso é uma avaliação.
Sim, mas pode ter sido um recado igualzinho ao que ele considera, assim, que o PT errou no encaminhamento da discussão, não? O PT errou no encaminhamento de fazer lista de vice sem nem consultar o prefeito, sem nem conversar com o prefeito. Talvez ele tenha dito, peraí, deixa eu mostrar a esse partido que eu tenho outras opções.
Mas eu não acredito que pela estratégia que está sendo adotada, ele ia dar um sinal desse. Precisaria dar um sinal desse?
E eu sei.
Não,
o PT,
é claro
o PT
que não.
Precisaria também dar sinal de que tem vice eu fazendo lista?
Eu também acho que não, mas deu. Mas ele não daria. Então, tem uma diferença.
Não sei. Eu não sei. Ô, deputado, quando o senhor vota a favor das faixas salariais e de outros tantos projetos do governo, está mais perto da governadora Raquel Lira? Todo mundo diz isso dentro do PT. Olha, tem uma ala que diverge, outra ala que quer dividir o PT, outra ala que fica bem do lado da governadora Raquel Lira. É isso também? É verdade?
Não, veja bem, primeiro, querendo ou não querendo, o projeto da governadora foi o projeto que foi eleito pelo povo de Pernambuco, com uma maioria significativa, para governar Pernambuco os 4 anos. Né? Depois eu ainda fico muito traumatizado.
Por quê, deputado?
Com o golpe que deram em Dilma. O golpe que deram em Dilma, não deixaram ela governar, infernizavam a vida dela o tempo todo. Então, e a figura da mulher? É muito importante nós termos a presença da mulher no poder. Porque eu digo, é muito fácil atacar as mulheres. Normalmente é muito fácil. E eu vejo muitas vezes isso, o ataque à figura da mulher. Coisas que é feito com a mulher que não é feito com o homem. Está certo? Você veja, aquela intervenção na Comissão de Finanças e Orçamento com a deputada Débora. Foi feita uma intervenção, tiraram, aprovaram e foi reconhecido. Fizeram isso com Antônio Moraes na CCLJ? Não fizeram.
Diz que Antônio Moraes se armou. Ele disse mesmo que vou ficar aqui no meu canto, porque senão vão me tirar.
Não, entende? Então, e há outras coisas, é o conteúdo do projeto. Eu tenho concordância. Sim. Veja bem, o outro que eu votei favorável, que teve divergências, inclusive na bancada da federação, uma banda votou para um lado, outra banda votou para o outro, qual foi? Foi as emendas parlamentares. Nós estamos vendo a pressão que o governo federal vem cedendo e os recursos, eu vou ver até se eu faço um levantamento do valor dos recursos para as emendas parlamentares do governo federal. Aí você tira da saúde, tira da educação, tira de uma visão, de um projeto estratégico do Estado. Quais são os projetos mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento regional, para o Norte e Nordeste, principalmente? Se isso fica fatiado nas emendas parlamentares, é impossível você resolver graves problemas, porque os recursos são poucos para implementar, para garantir saúde. Lula quer fazer 1.000 institutos técnicos no Brasil. Isso custa. E se o dinheiro sai boa parte para as emendas parlamentares, como é que vai ficar o projeto nacional? A outra coisa era justamente a proposta que estabelecia que as emendas parlamentares dos deputados de Pernambuco seriam pagas até junho. Como é que o governo não arrecadou do seu orçamento previsto para 2024, o ano todo, e vai pagar as emendas dos parlamentares até junho, tendo saúde, educação, estradas, remédios, assistência social da população? Vai fazer tudo isso em detrimento das emendas parlamentares? No que pese, a grande maioria das emendas parlamentares, ela tem uma destinação social. A minha mesmo, para a cultura, Hospital do Câncer, MIP, hospitais filantrópicos, etc. Agora, convenhamos, né? Então vamos fazer tudo até junho? Então fui contra e me posicionarei sempre contra, independente do que possam dizer. Entendeu? Porque eu tenho uma posição política e voto naquilo que eu acredito.
Uhum. O deputado João Paulo, tem muita ciumeira, tem gente da oposição, porque já teve gente que disse que o senhor é o deputado da oposição que mais vai ao Palácio, que mais é ouvido por Raquel Lira. Tem ciumeira, tem?
Não, acho que não é ciúme, não. Ciúme, não. E eu vou no Palácio quantas vezes forem necessário. O Palácio é do povo de Pernambuco, é do governo do Estado. Eu sou um deputado estadual, porque a minha ida, uma vez ou outra, no Palácio, se comenta um tanto. Né? Agora, eu, assim, tenho uma relação boa com a governadora, como eu tive com o Eduardo Campos, como eu tive com a Arraes, como eu tive com o Jarbas, como eu tive com... E tenho com a Raquel. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Acho que ela tem o compromisso, no que pese alguns erros, porque você sabe que talvez o primeiro deputado que formulou as primeiras críticas, inclusive que eu chamei de pecado original numa boa formação cristã, não é? Que foi justamente uma transição maior, mas estava dentro do direito dela de fazer, porque ela assumiu o governo com um projeto. Eu achei errado, mas estava dentro do direito dela. Então, eu acho que eu não vou deixar de ir, porque eu estou comentando, não. Entendeu? De jeito nenhum. Nem vou deixar de votar nas coisas que eu acredito. E agora, nessa última votação agora, eu tive o aval de todos os deputados da federação. Eu fiz uma reunião com eles para saber qual era a opinião da federação. E aí, quem são os deputados da federação? Doriel, do PT, presidente do PT estadual. Rosa Murim, do MST, deputado estadual do PT. Joaquim Lira, PV. Gilmar, enfermeiro, PV. João Dinadege, deputado estadual, filho da prefeita de Camaragibe.
E João da Costa.
Não.
João Paulo Costa.
E João Paulo Costa, do PCdoB, né?
Dani Portela.
Não, da federação. E todos tiveram a concordância. Muitos até achavam que deveria votar contrário, mas apoiaram a minha decisão em condição de líder.
A maioria aí é do governo também. João Dinadés vota com o governo, Joaquim Lira vota com o governo, Gilmar Júnior, depende do momento.
Não, mas veja bem, eu não estou nem fazendo essa discussão.
Sim, a federação apoiar não é nenhuma diferença.
Eu estou dizendo que eles me apoiaram, né? Então não foi uma posição isolada minha, foi uma posição...
Não foi uma posição monocrática.
Monocrática, foi um voto...
Coletivo.
O deputado, e agora a gente pode entrar na cannabis, né? Que a gente ainda tem um tempinho.
Ó, vocês me enrolaram aqui. Viu?
A gente tem um tempinho ainda.
Tem tanta manchete boa, né?
Mas deixa-se só rapidamente. Eu apresentei o projeto número 1803. Ele prevê que Pernambuco vai fornecer de graça medicamentos e produtos à base da cannabis. Então não são só aqueles que são óleos da cannabis, pomadas da cannabis, que não estão previstos, inclusive, na Anvisa. Não é? A tendência tem sido a medicamentos, mas a ideia é fornecer todo tipo de e que ele seja fornecido também pela rede pública estadual, pelas redes públicas municipais, além do incentivo do meu projeto anterior, que autoriza o Estado, é sancionado pelo governo Paulo Câmara, para que ele possa ver o plantio e a produção da medicação aqui para fins humanos e animais de saúde. Né? Uhum. E criei uma frente parlamentar em defesa da cannabis e do camis, justamente também para combater toda essa onda de preconceito que se tem em relação à maconha medicinal, à medicação à base da cannabis. Inclusive, todo esse debate nacional, houve um crescimento de 147% na utilização de produtos à base de cannabis por pacientes.
Hoje inclusive, eu estava ouvindo o podcast, Jota, o assunto, e ele estava justamente falando da liberação da cannabis, agora com as restrições a partir da Anvisa, para o Rio de Janeiro e São Paulo. Vai começar por ali a distribuição via SUS. A gente precisa mesmo de um projeto estadual, já que isso está
Precisa. Precisa porque tem as competências estaduais também, né? O Estado tem a Secretaria de Saúde do Estado com equipamentos significativos.
Tem o LAFEP, né?
Tem o LAFEP também, que nós estamos encontrando em contato com o LAFEP. Botamos a direção do LAFEP em contato com as associações. Né? Então, tem uma rede muito extensa de hospitais, não é? Diversos postos, as UPAs. Né? Então, eu acredito que é fundamental. E as prefeituras também têm. Porque, no fundo dessa discussão toda, o paciente ele mora numa cidade, num bairro, mas numa cidade.
A partir do seu projeto, é que o Estado também produza e distribua isso ou não? Como é?
A produção, a base, o ideal é que o Estado produza também.
Sim, né? Mas o projeto prevê
mas
isso
hoje
ou não?
O que está estabelecido é a produção a partir das associações.
Certo.
As associações de usuários da medicação.
E o Estado ajude na distribuição.
E o Estado ajuda na distribuição, e também um estímulo à formação e orientação de médicos e profissionais na prescrição da medicação.
Ah, e como é que está o trâmite desse projeto, João Paulo?
Eu dei entrada e vai primeiro para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e depois nas comissões afins, principalmente a Comissão de Saúde, né? Comissão de Administração Pública, tem um processo de circulação,
tramitação
interna.
Mas boa repercussão com seus pares?
Como?
Boa repercussão com seus
boa
pares?
Boa repercussão, inclusive eu trouxe aqui só rapidinho, dá tempo?
Dá, vamos lá.
Dos nomes dos deputados que compõem os deputados estaduais da Frente da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, não é? Então, além de mim, tem o deputado Doriel Barros, Rosa Morim, Dani Portela, Valdemar Borges, Heriberto Filho, Francis Mar, deputado Luciano Duque, que é o relator dessa comissão, deputado Débora Almeida, deputado Isaías Regis, deputado Socorro Pimentel, deputado Romero Salles Filhos, deputado Jarbas Filhos, João de Nadege, mas está faltando aqui, viu, minha equipe, o deputado Diogo Moraes, que faz parte dessa lista aqui também. Vamos encaminhar rapidinho o nome dele aí, por favor.
A gente tem tempo para mais uma.
Vai, uma pergunta, vá.
Pergunta e os comentários do ouvinte, eu estou ansioso.
Porque a gente nem tem esse retorno. Eu queria saber um pouquinho mais de como está a sua atuação em relação ao FIG. Qual vai ser a sua postura? Vai convocar uma audiência para discutir
já
de novo?
Na...
Porque já teve uma, já
não,
teve uma,
a
né?
primeira, onde lá o prefeito de Garanhuns disse que o FIG ia ser assumido já pelo município, né? Agora, como o FIG foi criado pelo Estado de Pernambuco, acho que era no governo Joaquim Francisco, veja bem, o FIG tem um impacto econômico no Estado como todo, em Garanhuns e região. O FIG tem um impacto também na produção cultural de Pernambuco, na democratização e acesso da cultura no Estado de Pernambuco. Então, é lógico que é uma das competências da Assembleia, não é querer cumprir o papel da governadora e muito menos, mas... Esse impasse gerado lá, como a gente sente o impasse aqui de Recife com a relação com o governo do Estado, e eu digo sempre o quanto nós podemos avançar na gestão do Recife, na minha relação com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, você tem esse impasse lá. Então, esses impactos todos já foi aprovado na comissão de
Educação e Cultura,
que o presidente Evaldo, PSB, uma audiência pública, onde nós estamos tendo entendimento dos nomes que serão convidados, principalmente dos representantes do Estado e do governo municipal. Então, essa audiência pública vai discutir esses impactos.
Ainda não tem data não, né?
Tem data não, eu estou deixando para logo quando eu volte de uma viagem internacional.
Certo. Muito bem. Deputado João Paulo, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre aqui com Folha Política. Saúde e paz ao senhor e até o próximo encontro.
Eu agradeço a você, a todos da equipe aqui, a Betânia, a você, Jota. É sempre uma alegria estar aqui com essa rádio que eu tive desde o primeiro dia da fundação, né? E dizer que eu já entendi que o quintô de vocês é diferente, é madeira do Oriente, em cima do entrevistado.
Como diz o deputado João Paulo, né? Como diz o deputado João Paulo, grande amigo nosso, né?
Sim, sim.
Hoje foi perguntas zen.
Zen.
Zen. Um abraço, Betânia, um abraço, deputado.
Um abraço, João.
Final do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.